Bom dia. Domingo que vem, 10 horas, a nossa EBD, sobre as cartas de Pedro. São duas cartas com muitos assuntos práticos que com certeza vão mudar o seu dia a dia, a sua vida com Deus. E nós estamos insistindo para você participar do pacote todo. O que que nós chamamos de pacote? A EBD, o cafezinho que foi reduzido, não é lanchinho mais, não é almoço, né? Tinha tanta coisa que era um brunch, né? Então vai ser um cafezinho curtinho e logo a seguir um momento de adoração, de louvor e uma mensagem mais breve, para que você realmente participe do todo. Então eu sei que a tentação para alguns vai ser grande, ah, eu só venho na segunda parte. Não vai ter segunda parte, vai ser uma parte só, com tudo, tá? Então a gente quer muito que todos participem às 10 horas aí e peguem todo esse programa. Tem uma classe só de EBD e vai ter oração também. Então também nós entendemos que é muito importante a oração, então não tem aí coisa mais importante ou menos, mas a palavra, a oração deve fazer parte da sua vida, da vida da igreja. Então insisto nesse sentido, tá? Não seja tentado a achar, não, a primeira parte, a segunda parte, é um culto só. São aí 2 horas e pouco por semana, e a gente apela para que você realmente dedique esse tempo que é curto, junto com outros irmãos e irmãs em Cristo. Tá? Então, domingo que vem, espero vocês às 10 horas, na salinha do prédio do fundo, lá em cima, que é a sala maior que a gente tem. Então, talvez para alguns seja difícil subir, mas eu creio que a gente pode aí se ajudar para que todos cheguem bem no último andar. E nós cantamos agora há pouco, e foi a nossa oração para que nós fôssemos para onde Deus quer. E eu estou indo para um lugar essa semana que vem, que se eu tivesse que escolher, talvez eu não faria esse tipo de escolha. Mas eu senti Deus aí nos empurrando, me empurrando para isso. Eu vou contar a história bíblica da manhã para as crianças. Isso é recente, foi domingo passado, teve aí algumas desistências. E domingo passado assumi então de contar a história de Elias. Estarei indo hoje à tarde e até sábado. É um primeiro desafio, né? Uma primeira vez que eu dou assim uma série para as crianças. Então orem, mas eu senti e Deus confirmou isso me dando aí as ideias, me dando a sequência. Ainda não está tudo pronto, então podem continuar orando. E mais uma história linda. E o que eu queria que ficasse na mente dessas crianças é que há apenas um único Deus vivo e verdadeiro. As crianças já desde pequenas são bombardeadas com tantos deuses, com letra minúscula, e eu queria que ficasse para elas que existe apenas um Deus, que é o Deus de Elias. E através da história a gente vai ver que é um Deus que ouve, que responde. É um Deus que dá vida, ressuscitou a filha, o filho da viúva. É um Deus que sustenta, que usa tudo que ele tem, os corvos, os animais, as plantas, as viúvas. Ele não precisa de água para dessedentar alguém. É um Deus que tem o controle de todas as coisas e é o Deus de Elias, um Deus que sustenta. E um Deus que também quer que haja continuidade. Quando Elias foi, tinha lá Eliseu, o sucessor. Então, que as crianças voltem do acampamento desejosas de viver para esse único Deus, que elas se entreguem para esse Deus e que voltem desejosas de viver na dependência desse Deus. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós iniciamos o ano passado, capítulo por capítulo, e vocês perceberam que ficamos aí algumas semanas ou meses sem tratarmos de 1 Coríntios, e hoje eu queria retomar. Paramos no capítulo 10, então hoje o capítulo 11. Mas uma boa notícia, não vai ser o ano inteiro 1 Coríntios, porque o capítulo 13 nós tratamos no aniversário da igreja, o capítulo 15 nós tratamos na Páscoa. Então, essa vez e mais uma ou duas no máximo, a gente encerra 1 Coríntios, 1 Coríntios. E esse início, a segunda parte do capítulo 11, também nós tratamos há algum tempo atrás sobre a ceia. Então, desse capítulo 11, hoje eu quero retirar dos versículos 2 a 16. A mulher deve usar véu ou não? Não estou vendo nenhuma mulher aqui com véu. Então, eu não sei se todas estão pecando, ou se então não precisamos usar. Vamos ver. Versículo 2 do capítulo 11. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. O apóstolo Paulo começa com um elogio para esta igreja de Corinto. Pelo que a gente andou vendo aí nesses capítulos, não é uma igreja assim que estava nota 10. Mas é interessante que ele tem elogios para ela também. Nem tudo está perdido. Tem muita coisa aí que está andando bem. Mas é verdade que tem muito para melhorar. E eu queria hoje de manhã fazer um elogio para esta igreja. Não um elogio falso e nem comparar com a igreja em Corinto, longe disso. Mas dizer que eu também vos louvo por vocês obedecerem à palavra de Deus. Aqui tradições que Paulo fala, não se refere a tradições no sentido de costumes, mas tradições no sentido daquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. As escrituras, a palavra de Deus. Então, não só lembravam do apóstolo Paulo, mas das tradições que tinham sido entregues. A palavra que tinha sido entregue pelo apóstolo Paulo. E eu louvo a Deus, verdadeiramente, por ver uma igreja que se preocupa com a palavra de Deus e que deseja profundamente vivê-la, obedecê-la no dia a dia. Isso é o que Deus quer e eu agradeço a Deus por este grupo e por vocês, homens e mulheres, que desejam perseverar nesta palavra. Que continue habitando ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Por volta de 1850, uma embarcação grande chega no porto de Lorraine, Cleveland, Estados Unidos. Uma noite escura, tempestade, vento, ondas gigantes, sem estrelas, e o nosso piloto está se aproximando, um porto perigoso, num tempo como este. E o capitão pergunta: você tem certeza que nós estamos nos aproximando deste porto? Ele diz sim, mas onde estão as luzes de aproximação? E o piloto responde: estão apagadas. E você crê que nós vamos chegar em segurança? Ele disse: ou chegaremos, ou então morreremos. E com toda aquela coragem e experiência, naquele piloto, naquela embarcação, tenta se aproximar, realmente com muita dificuldade, mas infelizmente ele bate contra as rochas e essa embarcação se parte e muitas vidas morrem. No porto está um funcionário encarregado de acender as luzes de um canal, justamente por ser perigoso, há um canal naquele porto, que vai levar até um um lugar mais seguro, é um lago praticamente ali. E naquela noite aquele funcionário disse consigo mesmo, não tem vindo embarcações, navios há algumas noites, eu também estou cansado, ter que sair agora com esse frio, levar o óleo para cada uma dessas lâmpadas, acendê-las, e são muitas, eu vou ficar aqui descansando, amanhã eu faço esse trabalho. E ele então sossegadamente estava ali e negligenciou essa iluminação, que custou a vida de dezenas e dezenas de pessoas. Até Moody usou essa história em seus sermões. O que me chama a atenção essa triste história? É que quando nós negligenciamos um princípio, por menor que seja, há consequências para nós e muitas vezes para os outros. Quando nós somos displicentes com alguma coisa que já sabemos muitas vezes, são coisas que nós sabemos, mas que nós não vivemos. É anterior ainda. Obrigado. Quando nós somos displicentes com alguma coisa, mesmo que pequena, há consequências. E este rapaz não foi intencional. Foi talvez apenas uma negligência, mas não foi maldosa. Mas estava ali uma tragédia por trás daquilo que este moço não fizera. Nós temos um texto aqui que eu confesso para vocês que não é fácil. E temos que responder algumas perguntas. Afinal, homem tem que usar cabelo curto ou se usar cabelo comprido vai desagradar a Deus? Tem alguns que nem opção tem, né? Então, para alguns não é um problema. O que os anjos têm a ver nesse texto aí? Mulher tem que usar véu por causa dos anjos. Umas questões aí que não são fáceis. Esse negócio de desonra, o homem desonra, a mulher desonra, mas tem a glória aí no meio. Será que a mulher deveria usar só véu na igreja? Ou a mulher pode falar na igreja? Espero ajudar um pouquinho nessas respostas, né? Mas é bom sempre deixar algumas perguntas não respondidas para os irmãos voltarem para o texto, para estudarem e se aprofundarem na palavra de Deus. A palavra cabeça, aí o versículo 3, começa usando aí, e nós vemos no decorrer do texto, essa palavra cabeça. Cabeça significa tanto liderança quanto autoridade, mas também, em alguns textos, significa origem, significa fonte. E eu vou ajudar vocês. Vocês já ouviram essa expressão, a cabeceira do rio? O que é a cabeceira do rio? A autoridade do rio? É a liderança do rio? É onde começa. A origem, a fonte. Então esses dois conceitos vão estar presentes aqui, mas dos dois, o apóstolo Paulo e, enfim, a palavra de Deus, com quase toda certeza, enfatiza o conceito da liderança aqui nesses versículos. Então tenho em mente, nesses versículos, um texto que nos fala de liderança, o cabeça aqui, como estabelecendo quem são as lideranças, quem são as autoridades. E o versículo 3 é a chave, é para entender bem esses versículos. Então agora você pode passar para a próxima tela. E o versículo 3 estabelece um princípio divino, que é a hierarquia de autoridade presente. Então nós temos Deus, que é o cabeça de Cristo, está no versículo 3, que por sua vez é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Essa estrutura, ela existe desde sempre. Porque Deus estabeleceu isso dessa forma. Não é você que escolheu, não sou eu, nem o apóstolo Paulo, mas é uma coisa que está presente em Deus, na Trindade, e em tudo aquilo que Ele criou. Em todo o universo existe uma ordem, existe autoridade, existe liderança, existe subordinação. Vocês podem ver, no reino animal existe isso. Se eu perguntar, quem é o rei dos animais? O leão, né? Existe. E se nós formos pegar aí os grupos menores, vai ter quem manda e quem obedece. Nós temos aí, naquilo que, nos astros que foram criados, também existe uma relação de dependência, um reflete, o outro é a luz. Existe todo esse princípio presente na criação de Deus. Por isso, não deveria ser um problema tratarmos desse tema. Mas o pecado veio e destruiu essa ordem. O pecado veio e nos joga aí uma sementinha de que de vez em quando é bom isso aí, mas de vez em quando quero sair dessa linha aí de comando. Mas em Cristo, Ele quer restabelecer esta ordem. Esta ordem que foi completamente bagunçada. E nós estamos aí vivendo, e Deus quer trabalhar em você e em mim, restabelecendo esse princípio divino. De tal forma que a gente se afine com aquilo que é o pensamento original de Deus. Essa hierarquia não se refere à essência. Não é uma questão de valor, de valores. É uma questão meramente funcional. Não se trata de superioridade ou de inferioridade. Não se trata de um vale mais, um sabe mais, o outro sabe menos. Até onde eu sei e vejo pela palavra de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, nunca foi um problema ser submisso ao Pai. Eu não vejo um filho rebelde ou questionando ou tendo dificuldade de se submeter àquilo que eram as ordens do seu Pai. Falei alguma coisa errada. Na essência, a essência são iguais. Deus, Pai, Deus, Filho, na essência são iguais. Mas são diferentes nos seus papéis, nas suas funções. E Satanás, ele veio justamente para bagunçar isso aí. Tanto é que o primeiro pecado, não dos homens, mas o pecado lá nas esferas celestiais, qual foi? Não foi a insubmissão de Lúcifer? Querendo ser igual a Deus? Ele foi o primeiro que não quis aceitar esta ordem. E desde lá, temos tido dificuldade de aceitar isso. Mas Deus quer restabelecer na sua vida, na minha vida, na igreja, na sociedade, esse princípio. E o diabo tem afetado de tal forma que tem até feito que o homem vire mulher, o desejando isso, que a mulher vire homem, para bagunçar essa ordem. Colocando conceitos diferentes. Qual foi a proposta que ele fez para Eva? Se ela comesse do fruto, seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ele fez uma proposta para inverter tudo isso. E você vai mandar, você vai saber tudo. E aí a consequência sofre até hoje, sendo subjugada, está lá no Gênesis, né? Tendo que se submeter, mas ali a sementinha da insubmissão, da não obediência à autoridade, não reconhecimento da autoridade. Porque nós só nos submetemos quando reconhecemos a autoridade. E para Eva foi a tentação de desmerecer a autoridade de Deus. E ela então ocupar essa posição e esse papel. Versículos 4 e 5. Então vocês estão vendo que eu estou misturando véu com autoridade, com liderança, porque a questão aí é muito mais do coração do que propriamente o véu como vestimenta, ou se o cabelo vai ser comprido ou curto, mas o coração. Por isso o tema, o título, submissão, depois a gente vai ver a questão da igualdade. Porque são expressões que na época eram muito fortes e que revelavam o que estava no coração. E o que Deus está preocupado hoje é o que você pensa a respeito dessa estrutura divina, como você a vive na sua casa, como você a vive aqui na igreja, como você a vive lá no seu trabalho, na sua escola. Todos nós, em algum momento, temos uma autoridade sobre nós. E, infelizmente, nós temos assistido no nosso mundo um não respeito às autoridades. E por isso, a confusão. E pense você, quando há obediência ou há submissão à hierarquia e à autoridade, não reina a paz? Ou pelo menos, quando há limites, quando há reconhecimento dessas hierarquias, a paz, a tranquilidade. Agora, quando há insubmissão, quando há não aceitação, há confusão, há briga, há divisão e há separação. Quando um policial vai prender um bandido, se ele se submete, é fácil, põe as algemas, leva e fica preso. Quando há insubmissão à autoridade, aí precisa usar força para fazer valer essa autoridade. Lá em casa, um filho submisso. Filho, faz tal coisa. Filha, tal coisa. Tranquilamente. Quando não aceita a autoridade, então precisa levantar a voz, né? Falar 3, 4, 5 vezes. Eu vou te bater. Aí começa, né, um discurso para tentar se valer da autoridade. Porque não há a submissão natural. Mas isso também não significa que o seu filho não possa ser mais inteligente do que você. Nem por isso ele vai se mandar em você. Ou um chefe. Quantos aqui não tem um chefe que talvez saiba menos do que você? Isso não lhe dá direito de você ocupar o lugar dele. Se a diretoria, enfim, a presidência achar por bem, tudo bem. Mas então vocês estão vendo que não é uma questão de superioridade, de conhecimento ou de valor, mas simplesmente uma ordem estabelecida por Deus. Versículo 4 e 5 nos dão aí um indício de que prioritariamente o apóstolo Paulo está tratando desse assunto pensando em igreja. Porque diz, quando o homem orar ou profetizar, quando a mulher orar ou profetizar. O que significa isso? A oração é falar da parte dos homens a Deus. E profetizar é falar da parte de Deus para os homens. Isso muitas vezes era feito no culto público. Por isso, então, uma certa ênfase para o contexto de igreja, mas que se aplica a toda a sociedade. O comportamento, a vivência da mulher, também em outros meios. E aqui nós temos esses dois versículos falando de desonra. Então, quando o homem, se vocês olharem para os versículos, quando o homem orar ou profetizar com a cabeça coberta, está desonrando a sua própria cabeça. E a mulher, quando ora ou profetiza sem usar o véu, está desonrando. Querendo dizer o seguinte, cada um tem um papel. E deve ser assumido esse papel. O homem, como um papel de liderança, a mulher como um papel de submissão. E quando esses papéis são trocados, o homem então querendo o véu, no sentido de, então eu reconheço uma outra autoridade humana sobre mim, está desonrando, não está vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse. Está se omitindo daquilo que é o que Deus desejaria. Assim como a mulher também. Não, ninguém manda em mim e eu não vou usar o véu, estaria desonrando. Estaria manifestando uma certa rebeldia à posição que Deus lhe deu. Volto a dizer, não se trata de superioridade ou inferioridade. Tá? Simplesmente um papel dado por Deus desta forma. E nós vamos entender melhor isto a partir do versículo 7, quando então, ao invés da desonra, ele fala da glória. A mulher sendo a glória do homem e Cristo a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ainda de forma até um pouquinho dura, mas talvez para dar esse efeito no versículo 6, ele diz o seguinte, a mulher que não usa véu, então para ser coerente, rape o cabelo, fique careca. Por quê? Porque a mulher, naquele tempo, e já vem de longa data, as mulheres adúlteras, elas não usavam véu, e quando eram pegas, o cabelo delas era cortado. E eram expostas na sociedade como uma vergonha. E também para que não recaíssem nesse pecado. E os outros que a vissem, então, olha, isso daqui já está um sinal evidente, público, claro, de que há alguma coisa errada. Então ele fala, então para ser coerente, não quer usar o véu? Então rape o cabelo e assuma isso. E a história conta que no Império Romano começou o movimento feminista. E possivelmente o apóstolo Paulo está tratando disso porque na igreja já havia esse pensamento da liberdade aí feminista não querendo assumir o seu papel e a sua posição dada por Deus, não pelos homens. E também o machismo, errado também. Porque Deus estabeleceu o homem como liderança, mas não para exercer o império sobre a mulher. Não para mandar, mas aí sempre o paralelo. Como Deus fez com Cristo, como Cristo faz com a sua igreja e assim por diante. Cada um reflete a glória da sua fonte, que é o versículo 7. Cristo, neste mundo, ele refletiu a glória de Deus. Cristo encarnado manifestou Deus, a glória de Deus. E a mulher também deve refletir a glória da sua origem, da sua fonte, que é o homem. Todos nós refletimos e devemos refletir a glória de Deus. Aí não há diferenciação entre homem e mulher. Homens, nós temos uma tremenda responsabilidade. Versículo 7 diz, leiam comigo novamente, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Nós homens somos glória de Deus. Você já parou para pensar? A responsabilidade que é isso? Isso não é só para os casados, não. Para os solteiros também. Você é glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Meus queridos, aqui não é pensamento do apóstolo Paulo, não, tá? Quando eu cito o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus, tá? Inspirado igualmente. Então, cuidado para a gente não cair, para nós não cairmos na ideia de que quando a gente fala isso aqui é pensamento de Paulo e tal, e o meu pensamento é outro. É o pensamento de Deus. Paulo foi só um instrumento para colocar o pensamento divino a respeito de tudo isso. E nós temos que assumir esse papel de homens, de tal forma que a glória de Deus apareça. E como que ela vai aparecer? Através daquilo que você fala, através daquilo que você faz com as suas mãos, por onde você anda, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa. Você tem sido glória de Deus, de fato? E as pessoas que veem você andando por aí estão enxergando Deus? Que responsabilidade! As mulheres sendo glória do homem. Você, mulher, tem sido glória do seu marido? Tem sido essa auxiliadora de tal forma que ele te elogia? Você tem exercido esse papel de tal forma, entendendo a sua posição, que a harmonia, que a paz, e onde então o casal, mas de alguma forma esse homem, ele é valorizado pela aceitação dos papéis, de ambos os papéis. Uma mulher, distintamente mulher, diria, eu estou contente com o papel que Deus me deu. Eu quero mostrar de forma externa o que está no meu coração. Estou feliz em meu papel de submissa ao meu marido. Esta mulher acaba sendo a glória do homem. A palavra de Deus continua no versículo 8, 9 e 10, dando argumentos do porquê a mulher deve estar debaixo da autoridade do homem. Meus queridos, quem não é casado, também vai valer quando você estiver casado, esse princípio. Tá? Ou quem não tiver casado, também esse princípio se aplica na nossa igreja, nos vários ministérios que tem liderança, que tem subordinados. Se aplica lá no seu trabalho, porque a glória de Deus está sendo manifestada através de você em todos os ambientes onde você vive. Inclusive, você mulher também, através daquilo que você faz e fala a respeito de Deus, dos homens em geral.
Versículo 8, qual que é o primeiro argumento usado para defender essa ideia do uso do véu pela mulher, significando essa submissão ao homem? Quem me ajuda? Versículo 8. A ordem da criação. Quem foi criado primeiro? Adão. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Simplesmente, o homem foi criado primeiro. Ele foi a coroa da criação. O segundo argumento, no versículo 9, qual que é? Por causa do propósito da criação. E aqui, qual foi o propósito de Deus ter criado a mulher? Para lhe ser auxiliadora, para ser essa ajuda. Não foi o inverso. Mas isso não fui eu que escolhi, e nem você. Mas Deus escolheu dessa forma. Para a mulher ser esse socorro, esse refúgio, como representante de Deus ao lado do homem. E essa distinção entre os sexos nunca foi abolida. Continua valendo até hoje. Mas, maridos, não se empolguem, porque 1 Pedro 3, que nós vamos ver na escola dominical, fala para tratar a mulher com dignidade, com respeito, com honra, como sendo parte mais frágil. Para que não se interrompam as vossas orações. E aqui é muito sério, tem homens não recebendo respostas de oração da parte de Deus e vivendo em descomunhão com Deus por não tratar a mulher como deveria tratar. Por não obedecer esse princípio divino da palavra de Deus. Tem consequências. A negligência, a displicência de um princípio, por mínimo que seja, por pequeno que seja, mas se for divino, e você não obedecer, eu não obedecer, haverá consequências. Eu agradeço a Deus pelas mulheres da nossa igreja, que trabalham, que têm se dedicado, e muitas, talvez, com até muito maior capacidade do que muitos de nós, nem por isso vão assumir o papel de liderança. Mas fazem muito bem em exercer aquilo que exercem para a glória de Deus, para que o corpo todo seja edificado. E aí, dentro desse princípio, todos são beneficiados, e a alegria, e a paz, e a harmonia. Isaías nos fala de uma dura repreensão para o povo de Israel. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Houve inversão de papéis também em Israel e com consequências por causa disso. E chegamos ao terceiro argumento, versículo 10, por causa dos anjos. E aí tem muita discussão a respeito desses anjos aí, né? Mas aquilo que penso eu, claro, tive que olhar também o pensamento de vários outros estudiosos, mas aquilo que mais, de certa forma, nos convence de quem são esses anjos e por que a mulher então ser submissa e usar o véu por causa dos anjos, eles estão presentes, os anjos. São invisíveis, mas eles são ministradores. Hebreus 11 nos fala que eles são ministradores enviados da parte de Deus para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então eles têm um papel entre nós muito importante, mesmo sem vermos durante a história aí, que nós sabemos, de vez em quando Deus permitiu que os anjos fossem vistos. Mas que eu tenha conhecimento atualmente, não mais. Mas eles estão presentes. E estão ouvindo, e estão fazendo parte deste culto também a Deus. E quando nós pensamos em Jó também, essa discussão com Satanás e tal, e ali nós temos essa criação de Deus invisível, mas muito presente conosco. E então é um testemunho também diante desses anjos que estão presenciando agora, por exemplo, esse nosso culto, é um testemunho. E ao ver o coração da mulher, aqui especificamente, ver essa aceitação desse papel de Deus e essa submissão. É interessante também pensar nos anjos que deixaram o seu estado natural. O presbítero Jevius uma vez falou sobre os anjos, que tem uma parte dos anjos criados por Deus que caíram junto com Satanás, que também não se submeteram a Deus, foram insubmissos. E junto com Satanás, então, são os rebeldes, são aqueles que deixaram essa ordem natural das coisas. E talvez fique até como testemunho para eles. Olha o que aconteceu com aqueles seus compatriotas que foram submissos, desobedeceram. Estão do outro lado. Tal é a seriedade da obediência a esse princípio. Mas felizmente nós temos aí o versículo 11 que dá uma tranquilizada, penso eu, e o versículo 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. São homens. Nós não existimos sem que haja uma mulher por trás, né? Então, em Cristo, somos iguais. Por isso, submissão, mas igualdade. Diferença de papéis, mas somos interdependentes. E ambos, homem e mulher, devemos a glória ao nosso Deus. Gálatas também nos fala que homem e mulher são iguais em Cristo. E nós temos um belo exemplo da Trindade, que vive harmoniosamente com papéis diferentes, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sem disputa, mas aceitando essas diferenças de forma harmoniosa. E nós chegamos no versículo 13, 14 e 15, onde então é como que perguntas que a palavra de Deus nos faz: julgar entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. É como que dizendo o seguinte: homem é homem, mulher é mulher. E Deus quer que seja assim. Satanás tem feito uma bagunça nisso. Tem desejado que o homem seja mulher, que a mulher seja homem. E os relacionamentos homossexuais, eles impedem ou vão ofuscando esta glória de Deus. A heterossexualidade, os dois sexos apenas, é que vão de forma bela mostrar Deus e mostrar o relacionamento que há de Deus com Cristo, de Cristo com Deus. E o casamento é uma dessas figuras de unidade que há de Cristo com Deus, do Filho com o Pai. Então nós somos figuras, imagens visíveis deste relacionamento de Deus com o Filho. Por isso é importante, além de obedecermos à palavra de Deus, nós vamos ser um testemunho quando vivemos essa hierarquia de forma correta, não só externamente, fazendo um esforço, mas com o coração e com a mente, dizendo: é assim que Deus deseja, e estar alegre que você vai ser a glória para Deus e um testemunho vivo de tudo isso. E eu queria que Marvin passasse para a próxima tela e que você me ajudasse a considerar, para finalizarmos, o princípio divino de subordinação. Se vocês notarem, antes eu coloquei o princípio de hierarquia de autoridade. Deus, cabeça sobre Cristo, Cristo, cabeça sobre homem, homem, cabeça da mulher. E aqui nós temos o princípio divino de subordinação. E passa para outra tela, Marvin, e vocês vão me ajudar e vão me dizer qual a diferença. Quem fez o curso de casais lá no Palavra da Vida viu isso aí. Vocês estão notando uma diferença nesses dois gráficos? O que que mudou? A setinha. Muito bem. Uma setinha do lado esquerdo para baixo e a setinha do lado direito para cima. O que que significa isso? Aqui está representando a posição que Deus deu para cada um. Aqui é o que lhe espera. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, Deus dizendo assim: seu Carlos, manda mesmo na sua mulher, viu? Seja durão. Não dá folga, não. mas ele vai ouvir o seguinte: seu Carlos, seja submisso a Cristo. Não vai chegar para o Célio e vai dizer: Célio, manda nos funcionários lá, não dá folga não, manda trabalhar das 6 às 10 da noite. Ele vai falar para o Célio: Célio, seja submisso ao Célio. Filhos, sejam submissos aos vossos pais. Mulheres, submissas aos vossos maridos. Jovens, submissos aos mais velhos. Alunos, aos professores. Às autoridades. O princípio divino é a submissão. Ele não vai cobrar de você o seu, como o seu chefe, enfim, foi sobre você. Mas como você foi em relação às autoridades constituídas sobre você. Por isso que depende de nós. Então, cuidado, aqueles que exercem autoridade. Vocês não estão em um pedestal, mas vocês têm alguém a quem ser submisso. E o princípio divino é esse, para que nós glorifiquemos a Deus. E Jesus fez isso. Desde pequeno, era-lhe submisso aos pais, era submisso aos pais desde pequenininho. Depois, obediente até a morte e morte de cruz. João nos fala que ele agradou em tudo ao Pai. Que beleza. Sem problema, sem conflito, sem se sentir menor. Mas também a palavra de Deus nos diz uma coisa, que quem não se submete aqui, um dia haverá de dobrar o joelho. E todos dobrarão o joelho diante do Senhor, querendo ou não querendo. Que seja então de forma pacífica, aceitando as lideranças, as autoridades constituídas pelo nosso Deus. E eu termino agradecendo a Deus pelas mulheres e pelos homens da nossa igreja. Homens que não têm fugido do seu papel de líderes. E homens, nós somos tentados, dos dois lados, ou de exercermos com mão de ferro a liderança, ou então nos esquivarmos e deixarmos para a mulher ou para outros. Você, homem, tem um papel. Não se esconda do seu papel. Não deixe o seu papel de liderança na sua casa. Deus vai cobrar isso de você. E você, mulher, mesmo que você seja mais capaz do que o seu marido, não tome as rédeas. Seja submissa. E Deus vai se agradar dessa obediência. Singela, simples. Graças a Deus, eu tenho visto homens e mulheres vivendo esses papéis aqui na nossa igreja. Isso é um testemunho visível para aqueles que nos rodeiam, e um testemunho também para a esfera aí, invisível. E para o diabo, que foi insubmisso. E ao ver que nós nos submetemos, que reconhecemos Deus como Senhor, como soberano, é um testemunho que fala alto. Então não tem por onde correr. Vivamos esse princípio de submissão, mas somos iguais, graças a Deus em Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos papéis diferentes que o Senhor nos deu. Que saibamos vivê-los no dia a dia. Senhor Deus, nos entristece ver a nossa sociedade cada vez mais enveredando por caminhos que estão ofuscando esta imagem de Deus. Estão ofuscando esta glória de Deus aqui neste mundo. Senhor Deus, que a Igreja de Cristo seja renovada na obediência àquilo que são os princípios divinos, para que continue uma luz muito forte, muito clara da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. E que nós, fazendo parte desta igreja, sejamos motivados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, a vivermos isso nos nossos relacionamentos, de tal forma que impacte o mundo e que pessoas se cheguem aos Teus pés. Senhor Deus, ajuda-nos na nossa dificuldade de exercer a liderança, de nos submetermos. Ajuda-nos, Deus, e restaura aquilo que são essas nossas dificuldades. Tu vieste e nós temos os recursos todos para vivermos tudo isso. Nos auxilia, Deus, nos capacita. Em nome de Jesus, amém. Estevão?